Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Merigo, esse é o Braincast número 542. E aí, Bia Firoto, tudo bem?
Olá, Braincasters. Que saudade.
Luiz Assuda.
Pá, duas semanas seguidas, hein?
Você viu só?
Que coisa.
E
hoje nem é
tema farofa.
Está acabando esse tema.
Parabéns a todos os envolvidos aí.
Ah.
Johnny Brito, e aí, Johnny?
Eu aqui de novo, dessa vez olhando pra câmera, que eu tenho vergonha.
A ideia é se esquecer a existência dessas câmeras.
É tipo Big Brother.
Pra gente.
É, estamos gravando na noite da final do Big Brother 24.
Vai acabar, finalmente?
Acabou.
Demorou, hein?
Ah, mas novidade nenhuma, né? A gente já sabe quem vai
ganhar. Já sabe.
Você não ia acompanhar? O Oga jamais ia vir gravar hoje.
Jamais.
Né? O Oga não, tá lá, assistindo lá. O que acontece com o BBB comigo é... eu pilho muito no começo e eu esqueço depois.
Ah, entendi.
E aí, tipo, umas duas semanas eu fico acompanhando, assim, a final e tal. Eu adoro o começo de Big Brother, mas o meio eu começo a ficar meio de saco cheio.
Tudo que sei sobre Big Brother foi escrito por Francisco Barney.
Não, tudo que eu sei foi falado aqui no Braincast.
E memes no Twitter e no Instagram, é isso que eu sei.
Mas esse Braincast não é sobre BBB.
Não.
Por incrível que pareça. A gente vai falar da evolução cultural e da mudança na percepção de dois...
Nossa, você viu como ele envelopou legal?
Então, é pauta chata aí?
Né?
Evolução cultural?
Isso. De duas das sitcoms...
Dilemas tecnológicos.
Duas das sitcoms mais conhecidas, icônicas, que é Friends e How I Met Your Mother.
Né? Nossa senhora.
A gente viu outro dia a efeméride que faz 10 anos que foi exibida... o final de How I Met Your Mother, e a gente começou a discutir lá no nosso grupo.
Tem opiniões sobre o final.
Opiniões, começamos a discutir.
Todo mundo tem.
É. Assim como já foi feito antes, mas a gente falou, vamos gravar sobre isso, que é como certos aspectos dessas séries, né? Que não, a gente não pode negar, a gente se divertiu muito,
sim,
deu risada.
A gente tem um Braincast sobre Friends, a gente tem um Braincast sobre How I Met Your Mother.
Um dos primeiros Braincasts que eu fiz capa era do Quem Quer Ser
Conhecedor de How I Met Your Mother. Exatamente.
Vai falar quarto, quinto.
E que, na verdade, hoje, quando a gente vai rever... provocam algumas reflexões mais críticas.
Menina, cada susto que a gente leva.
Depois de 10 anos e alguns anos de análise, você vai rever e
fala isso. Mas, nossa, exatamente.
Isso aí,
isso.
Tem de tudo um pouco, né?
Tem.
É humor às custas de minorias, né? Representação do consentimento de uma maneira um pouco complicada.
Cara, vamos já falar a partir de agora.
Estereótipo de gênero.
How I Met Your Mother é o que... Cara, que envelhecimento
com leite,
que coisa horrorosa.
A gente vai falar sobre isso no programa, mas pelo que eu pesquisei, envelheceu pior do que Friends, né?
Outra coisa, vamos tirar da frente. O fato de gostar de Friends tem mais a ver com um elo afetivo do que de endossar o que tá sendo dito lá.
Se você se divertiu em 2013 vendo How I Met Your Mother, não quer dizer que você é uma pessoa ruim.
Exato. Eu queria até tirar isso da frente pra gente poder discutir, né? Alguns vão dar o play e vão falar assim...
Ele era um produto do seu tempo.
É isso aí. Acabou. É isso? Qual é a boa? Vocês estão cancelando a série.
Vocês estão sendo chatos.
Desculpa que cola mais pra Friends do que pra How I Met Your Mother.
Que
era um produto do tempo, pra Friends ainda cola. How I Met Your Mother
é mais recente,
mas a gente tá queimando pauta.
A gente vai falar disso,
mas chegaremos lá.
A gente vai falar tudo isso,
mas antes!
Ó, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, dê o joinha pro algoritmo saber que a gente é legal. Aliás, tem pessoas só fazendo isso, deixando comentários tanto no Spotify quanto no YouTube, pra saber que vocês são legais.
Ah, assim, muito bem. Então, mas escreva o que você achou. Escreva, se você tá no YouTube, o que, que você achou da camiseta do Johnny, que tá bonita, que tá bem dobradinha aqui na manga. O que, que você acha das tatuagens do Merigo, essas coisas.
Isso, você pode deixar comentários. Você também pode se tornar membro do nosso canal aí no YouTube ou acessar b9.com.br/cine. E lá você pode usar o Apoia-se, se você quiser, para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. E ter acesso ao Braincast Secreto, que aliás gravamos. Hoje, Braincast Secreto, comentando comentários super importantes do programa anterior.
Então, e se você não é assinante, você perdeu.
Enfim, então é isso, assine. Você pode deixar comentário também no Spotify. No Apple Podcast dá pra deixar estrelinhas. Maravilha. Deixa estrelinhas.
Deixa estrelinhas. Várias. Lembrando sempre que isso é importante, não só porque é legal, porque você gosta da gente, mas porque ajuda a impulsionar o Braincast pra outras pessoas que ouvem podcasts de temas parecidos. Aí ela vai olhar e falar: ih, olha só esse Braincast aqui, todo mundo tá gostando, vou lá ouvir.
Isso. Por último, siga @braincastpod nas redes sociais.
Sim.
Todas.
Pra gente, é mais legal,
segue lá. Instagram. TikTok,
a gente tudo
pra ver episódio,
tudo muito bonito, tudo
a gente
breve.
Gato nos estúdios O2.
Não que algum dia tenha saído de algum corte, mas vai lá seguir.
Ah, olha lá!
Você não saiu em corte?
Nunca saiu num corte!
Jamais. Mentira. Já é pessoal.
Mentira.
Pessoal.
Mentira. Não, é mentira.
Vai caçar lá.
É mesmo?
Poxa, acha um corte meu lá.
Do 500 que rolou, não? Aquela bagunça.
Não tinha cortes ainda.
Tinha. A gente teve corte do... Bom,
quem tá controlando, comandando os cortes agora é Iago Vinícius.
Nas picapes.
Ah, tá explicado.
Se você quiser corte seu, vai lá.
Liga Iago.
Isso. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Então, é pauta?
É isso,
pauta, né?
Pauta!
Vamos lá. Tem vários... Por onde a gente começa esse debate?
Eu quero começar
debate?
Por uma coisa, Carlos Merigo. Ah. Quando a gente começou a falar dessa pauta, quando nem era pauta de programa, quando a gente só tava conversando tipo, como a gente sempre faz,
todos os
dias. A
gente raramente faz isso.
Das 6 horas da manhã à meia-noite.
A gente, qualquer coisa que fala, isso é pauta? Não pode dar bom dia.
Pois é, pois é. E às vezes a gente tá conversando...
boletinha. Isso diz pauta?
Isso, exato.
A Bia tava em especial essas últimas semanas. Não tinha nada que ela não queria transformar em pauta.
Só um pouquinho. Mas enfim, a gente tava... Você mandou a efeméride. E aí eu falei... Tentei rever How I Met Your Mother esses tempos aí. Porque eu revejo um monte de coisa. Eu revejo The Office, eu revejo Parks and Recreation.
Não,
eu
boa. Revejo... The Office. Tá fora disso, né?
Tá fora disso. Não, The Office envelhece como vinho.
Isso, exatamente.
The Office é uma obra...
Que tem várias coisas machistas e tal, mas é que todo mundo reprova as condutas.
Sim. É a ironia.
É isso,
irônico.
Que isso também é uma coisa que a gente pode entrar depois, que tentaram fazer e não deu certo com How I Met Your Mother.
Dizer que é irônico?
Bom, não quero.
Mas enfim, vai.
Mas
aí...
só queria deixar The Office.
Não, The Office. Parks and Rec também, eu
deixa
assisto.
Lá em cima.
Eu assisto repetido. Tem várias sitcoms que eu amo que eu assisto repetido.
Você assistiu
por quê
repetido?
Você
tava na Netflix ou algum lugar e você.
Aí eu pensei.
Série de ver almoço, né?
Aí eu pensei assim, nossa, How I Met Your Mother. Eu assisti a Maradona quando
também,
saía.
Nossa.
Vou rever, vai ser super legal. Aí eu vi um episódio que era o um episódio da história. Da aposta dos tapas que eles tinham.
Sim, slap bet.
E aí era um episódio que eles faziam yellow face, que é as pessoas se fantasiarem.
Nossa,
de pessoas asiáticas. Eu acho que é. Aí eu olhei.
Ou seja, foi esses dias.
Aí eu olhei, aí eu falei assim: nossa, que bosta. Mas peguei um ruim. É tipo pegar um Friends que é ruim. Um Friends que é machista. Ih, peguei um errado. Peraí, vou voltar. Vou lá pras primeiras e tal. Aí. Ih, piorou. Não, vou lá mais pro meio. Cara, não existe, não tem.
Não consegue pegar um episódio.
E aí eu entendi que não existe coisa. Mas assim, até a claque dos risos é irritante. As piadas não são boas. E aí eu falei isso pro Merigo. Entrou em negação. Ele, para! Como assim? Então eu nunca
vou rever.
Minha
infância.
Eu nunca vou rever. E aí eu fico a pergunta: você reviu pro episódio
não,
de hoje?
Não, de
olha, eu revi os dois últimos episódios e o primeiro episódio ontem à noite. Pra gente vir aqui.
Pra dar uma.
Eu queria dar uma refrescada, assim.
E aí? É por isso que você tá sem sobrancelha, que queimou assim?
Mas eu tive uma experiência de rever no começo da pandemia. Então, passado ali alguns anos que tinha acabado e alguns anos de análise, psicanálise meu. E foi uma experiência muito doida. Eu te falar que assim, teve insights importantes pra mim. Acho que também a gente pode entrar aqui em algumas questões que a gente vai passar pela pauta ali. Mas, assim, é uma outra visão e a gente vê como toda a série tem uma questão, assim... Eu não falo que eu não me diverti, tem episódios realmente que são intragáveis. É, assim, me diverti, né? Que você pega aquela... É igual, sei lá, um amigo seu antigo que fala merda, você...
Sim.
Tá, tô falando merda, mas... Você
tá bom já no microfone.
Mas vamos lá, dá pra gente abstrair e se divertir. Mas tem questões, assim, eu não revi tanto quanto eu vi Friends. Friends perdeu a conta de quantas vezes.
E também tem a época
muito
que...
mais.
Eu revi menos Friends do que How I Met Your Mother.
É mesmo?
É.
Friends era do teu.
Vou ganhar. A gente tava competindo, né?
Friends passando, por exemplo, tá passando, põe pra ver. Mas How I Met Your Mother eu assisti quando tava rolando.
How I Met Your Mother eu assisti.
Semana a semana.
Acho que eu fiz duas ou três reprises.
Caramba!
Eu acho que é por aí também.
Completas.
Por aí também.
Mas por que isso?
Não, peraí, primeiro... porra, por que você faz uma reprise de sitcom?
Porque eu concordo com tudo que tá lá.
Porque completas.
Várias coisas, porque em algum momento, eu sei que foi uma das atividades de pandemia, por exemplo, que tínhamos uma pandemia.
Sim,
eu vi o que eu vou fazer na vida.
Rever o que é confortável.
O momento mais recente foi nesses últimos 2 anos aí que eu fiz um maratonão tal, que o que o pessoal da... Os amigos chamaram da minha síndrome de Estocolmo. que era eu acompanhando How I Met Your Mother e quando saiu os episódios de How I Met Your Father.
Nossa, realmente.
Que é muito bom.
Você assistiu
How I Met Your Father?
Sim.
Tô com você.
Eu tentei assistir, eu assisti uns episódios. Eu gosto muito da Hilary Duff, porque eu gostava da Lizzie McGuire.
Então,
né?
Talvez você vá gostar, assim.
Não, eu assisti um pouquinho, mas eu não tanquei.
Isso é uma coisa legal da gente começar a conversa falando da nossa relação, né, com as séries.
Eu já falei, foi isso.
Mas é que você tem uma... Vê 3 vezes na íntegra.
Não, mas novamente, mas
chama-se
assim,
ter paciência.
Não, mas foi síndrome de Estocolmo mesmo, gente. Tem que dizer.
Tá aqui, tá posto.
Não, porque assim... O que eu lembro? Lembro de ter ficado vidrado quando...
Na época ali.
Na época, na época eu assistia ali. Semana a semana, esperava sair o episódio. Não, sim, sim. Naquela época, né, gente? Não tinha stream, baixava, você tinha que dar os seus pulos. Não, quando...
E pra mim começou mais tarde, porque eu peguei How I Met Your Mother já estava... Ia começar a sétima temporada, né? Foi quando eles disponibilizaram os episódios na Netflix.
Qual que é a última mesmo?
A nona.
Não, né?
Então eu peguei dali, ó, eu fiz uma maratona, eu dei como qual é a boa, porque eu tinha feito aquilo. E por que que eu fiz aquilo, que eu fiz aquela grande maratona? Porque eu estava tenso, porque nosso Corinthians ia jogar a final da Libertadores. E eu já estava desempregado naquela época, porque eu tinha saído de agência, entendeu? Então tudo,
foi o seu...
Foi um momento escape. Que aquilo, eu desestressei assistindo How I Met Your Mother naquele momento. E aí, beleza, então aí depois a partir disso passei a acompanhar. E, enfim, a série tragicamente acaba, né? Ali na nona temporada. Né?
Tragicamente.
Não, assim, a oitava, a nona temporada foram muito difíceis, assim. Foi.
Olha, a minha opinião polêmica é que, tirando os últimos 7 minutos, eu gosto do episódio final.
Eu gosto do episódio final, mas as duas últimas temporadas foram,
sim,
muito difíceis.
Foram muito difíceis.
Por mais que você gostasse ali.
Sim. E eram séries de 20 tralala episódios, né?
É,
eram 20 tralala. Outra
temporada
longa,
né?
Bom, mas aí, justamente, as outras reassistidas já foram nesse contexto de... desse tipo de comentário. Uhum. Ler, putz, peraí, né? Teve... Realmente, deixa eu ver se envelheceu mal mesmo, aquela coisa toda. Então, são exercícios mais recentes. Um foi perto, acho que, próximo da pandemia, e o outro foi bem mais recentemente, novamente, porque não foram anos fáceis, gente. Bora, a gente fala sobre isso também.
Eu te entendo.
Porque,
eu te entendo,
mas Friends vem apanhando há mais tempo, né? Nesse,
assim.
Virou... É tipo cigarro,
mas
né?
Mas Friends tá vivendo um revival, não tá?
Friends é mais reassistido do que How I Met Your Mother.
Quando entrou na Netflix, virou um lance.
E tem isso. As novas gerações estão redescobrindo Friends. E aí elas estão descobrindo o que é legal e o que é uma merda.
Isso.
Então,
isso.
Primeiro a gente... As pessoas já sabiam disso, mas passa a ficar mais popular a história do Living Single, que era uma série de elenco de pessoas negras, que tinha a Queen Latifah, inclusive, eu acho, que é Friends. E aí ela foi cancelada rapidamente, e aí virou... chega Friends, que é a cópia branca de Living Single.
E rolou.
E aí, estoura, sucesso. Oh, meu Deus, o que será? Nossa, o que será que tinha de diferente, né? Que fez sucesso. E aí, depois tem todas as...
Então, um ponto, falta de diversidade, né? Nunca teve em Friends.
Nunca teve. Deixa, tem no final
não,
a Charlie.
Não, realmente amada também.
Ah, gente.
É, no Harvard Mother também não tinha.
Também não.
Harvard Mother não tinha. E aí, eu até falo que... Aí, em How I Met Your Father, eles quiseram desesperadamente.
E aí, eles fizeram daquela maneira tokenista.
É.
Uma moça asiática.
Moça asiática lésbica.
Isso.
Mistura, né? Faz um
crush negro.
Isso.
Inglês, almofadinha. Foram fazendo assim. E aí só tem o melhor amigo lá, indiano. E aí tem um único cara que é branco. E aí e a própria Hilary Duff.
E a Hilary Duff, né?
E a melhor amiga dela, latina. Cara, eles fizeram pegaram todo o mapa, né, de composição. São étnica dos Estados Unidos e colocaram, assim, porque para todo mundo se sentir representado.
E aí é uma bosta, porque depois a personalidade dessas pessoas vira o que elas são, e não tipo.
Ela não é
uma personagem complexa, normal, aqui também.
E aí tem, acho que um mérito, né, também não ficar chutando cachorro morto, que acho que tem um mérito de How I Met Your Mother, que era os roteiros. Se você tirar ali, né, os últimos
temporadas...
Cara, tinha
uns episódios muito bons, cara.
E assim, eu revi o primeiro episódio. E eu já revi o primeiro episódio de Friends algumas vezes. E você percebe nitidamente que eles estão pegando o jeito do personagem, né? As pessoas estão meio ali, meio duras.
Sim.
How I Met Your Mother, você revê o primeiro episódio, todo mundo já é o personagem.
É.
Já
não,
tá,
e eles têm umas brincadeiras de brincar com o tempo,
mas tem,
né?
Tem
linha do tempo.
Mas tem coisas que mudam ao longo da série.
Não, tem, mas assim, você reconhece já cada um deles ali.
Sim.
Eu acho que o estranhamento é muito menor do que Friends. E os roteiros, tinha coisas muito interessantes de roteiro no episódio de How I Met Your Mother.
Você assiste alguns episódios de How I Met Your Mother hoje mesmo. A série envelheceu mal demais, assim. Mas você assiste alguns bons episódios de How I Met Your Mother hoje, fala, pô, cara, ainda são muito bons.
Friends é mais simplório, né? No sentido de que é uma sitcom ali, só de falação.
Acho que tem alguns diálogos, os personagens daquele interessante, mas...
Não, eles brincam muito com recursos visuais, né? De pular no tempo, né? De idas
e
vindas.
Tem um episódio, o episódio da morte do pai do Marshall, que tem uma contagem regressiva em todas as cenas. Começa, não sei com que número, sei lá, 70, não sei.
É.
E aí, ele tá no consultório de não sei quem, aí aparece um negócio ali, 70. Aí, na outra coisa, 69, tá numa revista.
Ah, é?
68, tem, num caderno, alguém escrevendo.
Tem uma contagem regressiva que tá
rolando.
É uma
contagem regressiva pra esse grande boom, que é a morte do pai
então,
do Marshall.
Então, uma coisa que Friends
muda.
Nunca nem passou perto de ter,
né? É muito legal, é muito interessante
não, tem,
mesmo.
Sei, eu gostava muito. Eu me lembro de um episódio que, assim, tem um... essa coisa dessa brincadeira com o tempo que eles faziam, que naquele episódio funciona bem demais, que é aquele episódio que o Marshall e a Lily estão naquela pegada de não precisa buscar no aeroporto, que são 3 dias que neve em Nova York.
Ah, sim.
E aquele é muito
esse
bom.
Episódio é bom também, aquele né? Esse jeito de montar.
Vai ter uma escrotagem ali de machismo de Barney e Ted então. E tal. Vai ter. Enfim, esses personagens estão sempre fazendo esse rolê mesmo. Tipo, durante. Né?
É muito. E eu acho que você matou muito. O problema é que tem dois personagens que são. Um é o protagonista e o outro que é co-protagonista e que também aparece muito, porque é o Neil Patrick Harris e ele é caro.
Mas não era naquela época, né? Ele já
não,
era.
Neil Patrick Harris é uma pessoa cara há um tempo.
Naquela
ele é o cara da Broadway,
musical,
né?
Broadway. Eu achei que ele tinha sido lançado pela série.
Okay. Não, ele fazia uma série
adolescente. Ele trabalha desde criança.
Ele era criança prodígio mesmo. É. Só que sim, a carreira dele é muito mais ligada ao teatro. Aquilo foi isso. Ele na série foi uma espécie de.
Mas
volta...
ele estrelou uma série de TV adolescente.
Sim, sim. Doctor, hospital, ele é doutor alguma coisa lá.
Mas foi a volta dele, foi a volta dele à TV. Assim.
Pro mainstream. É. Mas enfim, tem esse problema que são duas pessoas que aparecem muito o tempo todo e é só filme de terror, assim, do que eles fazem. Mas uma coisa que eu fico pensando é: Friends é um fenômeno cultural que, porque a minha mãe tinha TV a cabo e aí a gente assistia, e aí assistiu a final de Friends todo mundo junto em casa, minha mãe gostava muito, meus irmãos também gostam muito, gostam bastante até hoje, e aí eles e eu, apesar das idades diferentes, cresceram pensando assim, ser adulto é isso aqui. Ser adulto é você ter seus amigos. Esse é o treininho da vida adulta,
treininho.
Né?
Sim.
E aí você chega e descobre que não tem nada a ver.
Completamente irreal, né?
Mas às vezes acontecem coisas parecidas e aí você fica…
E você se conecta, é verdade. É. Você se conecta, se identifica com várias histórias. Ele tem coisas que são universais, né?
E eu sinto que…
Novamente, universais.
É,
para
existe um recorte.
Não, gente, tudo bem, eu entendo, mas sei lá… É. Questões de
relacionamento.
Amizade, e essa época dos 30,
amigos,
né? Dos 20 entre os 30 é uma coisa que muita gente passa por isso. Independente de ser em Manhattan. Não,
pode dizer assim, nós, pessoas brancas que moramos no centro expandido de São Paulo, vivemos o mercado publicitário, yada, yada. Vivemos. Eu concordo. Concordo mesmo.
Mas...
Tinha essa coisa de. Nos reunirmos, tinha lugares para nos encontrarmos, eu concordo. Mas, óbvio, não é para todo mundo. Não vou chamar de universal.
É, o que eu sinto que existe...
As questões de relacionamento, não? Não, são...
não que depende. Às vezes...
Não estou dizendo de se tá no café em Manhattan,
não,
ou em bar
não,
da...
não é no café em Manhattan, mas o que eu estou dizendo é...
Não sei nem onde é o café.
Nossa realidade permitia isso. Não sei, eu não quero falar por outras pessoas. Tem gente que foi mãe cedo, tem gente que teve que trabalhar muito, sabe? É isso.
E a Cedo tem razão. Mas o que eu ia falar é que desde que a Friends começou, as pessoas começaram a...
Será?
Sei não.
É.
Existe um grande ressentimento que acontece o tempo todo com produtos da cultura pop que são grandes. E eu, eu trabalho com isso... Não faz tanto tempo assim, nem tanto quanto vocês, inclusive. Mas desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu vejo a história do... Meu, vocês estão estragando a minha... Insira aqui, infância,
qualquer
adolescência,
coisa,
não sei o que, não sei o que lá. Quando existe uma parte de pessoas importantes que trabalham com jornalismo de cultura pop, questionam isso, e aí vira um ressentimento de... Não, mas então você tá questionando tudo que eu aprendi ser, de navegar pelo mundo, e aí vira uma briga de... Meu, cala a boca, você só quer lacrar, Joey doesn't share food, meu, é isso aí. E,
cultura
assim,
woke.
Respira, pessoal. É lógico que a série é importante e é porque ela foi capaz de criar um laço tão grande pelo mundo todo. As duas fizeram isso, que são produtos que a gente olha até hoje, Mas
estamos aqui falando delas.
E estamos aqui falando delas. Mas não é pessoal, viu? Não é com você. Não tô.
É, isso vale. É, exato.
Respira.
A gente grava cinemático, né? Eu e a
toda
Bia.
Semana toda semana a gente é obrigado a falar que não é com a pessoa.
É isso. E aí tem muito. É, você criticar um filme, uma série que a pessoa gosta muito, ela se sente pessoalmente atacada.
Não é
e vice-versa também.
Pode lançar um podcast chamado Não É Com Você.
Não é com você.
É.
O episódio lá do filme do acidente, lá as pessoas acharam que a gente tava dando nota pro acidente. Pelo amor de Deus,
exato. Mas vocês pontuaram muito bem. Pontuaram muito bem. São duas séries que, aí, se a gente fosse usar, né, colocar em um tweet o que elas fizeram, elas geraram um aspiracional do que é a vida cosmopolita numa grande cidade. Então é uma coisa replicável nas rodas endinheiradas de São Paulo, uma coisa replicável nas rodas endinheiradas do Rio de Janeiro, uma coisa replicável em qualquer grande capital do mundo. Né?
Sim, então, eu acho que eu tava falando disso ontem, assim, pensando sobre o que a gente ia falar aqui. Eu acho que assim, é difícil você imaginar alguém da nossa idade, que nunca viu Friends e vai começar a ver agora, se identificando muito. Porque, tipo, já sabe que, porra, não é isso. Então, acho que, assim, talvez quem tinha essa idade, ali, beirando os 30, naquela época, que tava vivendo e tinha um pouco mais de contemporaneidade, ou pra gente que era mais novo e aspirava aquilo, era mais fácil identificar do que alguém que vai começar hoje com seus 30 e tantos ver Friends e vai adorar.
Eu acho que é isso. Tem uma fase da vida mesmo pra você, de repente, porque aquilo pegou tanto, né? Friends é isso. Eu era adolescente.
É, tava no colegial quando teve o último episódio.
Ser adulto em Nova York
é isso.
E How I Met Your Mother, eu tava justamente adulto, já fazendo viradas importantes, aquela coisa de pensar em carreira, sair da casa dos pais, montar minha própria casa. Aí tem aquela vidinha muito louca. Foi muito, muito louca mesmo, a vidinha do centro ali.
E que já dava uns passos a mais. Assim, realmente, chamada, os personagens trabalham, né? Tudo bem que a gente vai ficar acompanhando o trabalho deles inteiro. Mas todos eles têm uma profissão, trabalham. Eles têm, tipo, gastam tempo com isso, né? Eles não estão no meio da tarde, no bar.
Eles são mais velhos do que em Friends, né?
Eu acho que eles começa o Ted com 27.
É, que já começa um pouco mais velho.
E vai até mais no último episódio, eles estão com 40 e tantos.
Na projeção, quando vai progredindo ali,
eles chegam aos
40. Mas vamos dizer, a última temporada acaba com eles com 34, 35.
É, que dá aqueles saltos pra frente.
Porque a última temporada é um dia só, né?
Eu queria, indo ponto a ponto, né? A gente falou da questão de falta de diversidade, mas não é só isso, né? A gente tem. Eles fizeram muito humor às custas de minorias, né?
Cara.
Ambas as séries, né?
O jeito que o Chandler lida com. É que assim, eu vou falar o pai, mas não é pra tratar no gênero masculino, mas enfim, é com a transição.
É verdade.
De gênero, que é uma coisa. Cara. Episódios e episódios inteiros às custas, não só a piada com essa personagem em específico, mas com várias. Então, assim, não vou repetir porque é uma violência e vai tomar no cu. Mas tem um episódio do casamento da ex-esposa do Ross. E.
Com a namorada.
Eu acho que é
Carol
isso.
Carol com a Susan.
Eu não lembro se é esse, mas eu acho que é.
É que logo no começo o casamento delas, né? Bem no comecinho.
Então eu acho que é alguma coisa da. Cara, tem um casamento, me lembro do casamento de quem que é. Que. Porque. Essa personagem que era o pai do Chandler vai estar lá. Eles acham que vão ter outras pessoas trans e aí existem várias piadas no episódio inteiro.
Dizer quem é?
A festa de noivado deles?
Então é isso. A festa de noivado. E aí existem várias piadas ao longo do negócio que é sobre isso, sobre.
Carriage of Cashan.
Olhar isso e tentar adivinhar o que é e o que não é. Tem uma piada com um jogo de palavra que é um negócio escabroso de horrível e tal. E enfim, toda essa relação é muito ruim. E o Chandler é um personagem que as pessoas amavam, porque ele é esse cara
irônico.
Ele é irônico, ele não se encaixa, é isso que eu tava tentando lembrar. Ele não se encaixa, e aí ele usa humor. Ai, eu sou tão Chandler. E aí, vai lá rever umas coisas que você fica...
Que eu acho que é uma questão que eu pincelei ali no começo do Barney, assim, que tipo.
Nossa,
o Barney, eles tentaram fazer uma coisa que assim. meio Michael Scott, eu acho, que tipo assim, todo mundo sabe em volta que é errado o que ele tá fazendo. Só que quando você repete tanto e valoriza tanto, eles estão achando errado
tinha
mesmo.
Tinha a fina né? ironia, né? De a gente tá pegando um personagem, sabe, declaradamente.
É um humanizer gay, do tal, caralho. Lá,
pra fazer esse homem hétero.
O ator é gay.
Mas realmente, virou, no fim das contas, virou um personagem em que eles se valeram de uma.
Força tanto isso nele que você valoriza.
E quando a série vai andando, né? Passou a ser um humor muito barato, assim. Era muito fácil fazer humor às custas das
bizarrices. Tem todo o playbook lá dele, né?
A história do playbook. Tem um episódio que aquele cold opening que eles fazem, que é aquele comecinho que não tem a ver com o episódio, é só uma piadinha, que ele fala, hoje é o dia em que eu vou pegar uma lésbica. E ele é um homem... E aí ele se fantasia do que é um estereótipo de uma mulher lésbica. E aí, claque, todo mundo rindo e tal. Inclusive, esse foi um dos episódios nessa minha caçada de... Não é possível que eu não vou achar que, assim, não tem... E apesar de ter essa coisa do, ai, todo mundo sabe, todo mundo comemora quando ele consegue.
Isso. Acho que esse que é um ponto importante, né? Que tem essa hipocrisia sexual, né?
Por favor, é hipocrisias.
Hipocrisia sexual isso. que é o lado dele, do Barney, dos homens, é sempre incentivado, e para as mulheres não necessariamente, né? Sempre tem uma...
Elas estão sempre...
Isso.
Não, tem um episódio, tem um episódio que é muito problemático, que é, tipo, o plot dele é um dos episódios mais famosos de How I Met Your Mother, que é o do The Naked Man.
Ah, é verdade.
Esse episódio...
Tivemos reações.
Não, o pessoal aqui já bota a mão na cabeça aqui.
Não, olha que coisa louca. Esse episódio é... Então rola o The Naked Man e aí, né, esse cara e a Robin transam. Beleza. Aí fica o episódio todo, o Ted e o Barney lá pensando em como fazer The Naked Man, né? E a Robin...
Explica o que é Naked Man, pra quem não assistiu.
Pra quem não assistiu, era uma jogada de um cara lá que tava saindo com a Robin pela primeira vez, que é, do nada, no meio pelado. Do encontro, ele fica pelado, e aí, por conta daquilo...
Transa. É assim que é na vida.
Eu vou lá, vou buscar uma água, você quer? Quero. Aí eu
quando
saio
cara
do lugar,
volta, quando... Tá pelado.
Joga todas as cartas,
pra época, gente... Tenho amigos que vieram me relatar físico do The Naked Man.
Ai, que coisa horrorosa, meu Deus.
Mas assim... Novamente, né?
Sim.
Bom, mas aí você reassiste hoje. Tem uma coisa muito grave nesse episódio, mas muito grave, que é a Robin tentar se justificar pro Marshall, que chamou ela de vadia na mesa do bar, com essa palavra. Tipo, isso que você fez, desculpa, isso é coisa de vadia. Tipo, você transou que o cara tá pelado? E ela passa o episódio falando, eu transei com ele porque ele vai ser meu namorado. E sai de novo com ele pra fazer aquele encontro que o próprio cara fala, mas esse aqui é o encontro de eu não sou uma vadia, tudo bem, moço, não vai mais rolar porque foi só aquilo mesmo.
Essa hipocrisia.
É péssimo, assim, é bem ruim. Esse
as mulheres são julgadas por conta disso, e os homens... As próprias mulheres são, enablers.
Esqueci em português.
Viabilizando, exatamente.
Viabilizadores.
Elas incentivam tudo que o Barney fala. Ele não é julgado por elas por conta disso. Às vezes tem alguma coisa ou outra.
Você é nojento. E aí tem um episódio.
E elas até ajudam.
E continuam amigas dele, continuam convivendo com ele.
A Lily engravida. E aí tem um outro começo de episódio que ele fala, escuta, a gente não vai falar... não lembro agora se é a Robin ou o Barney que falam, tipo, o que está acontecendo com os peitos da Lily? Aí ela, que bom que você notou, né? Isso aconteceu porque eu estou grávida, minha barriga não está aparecendo, mas meus peitos já sabem. O que eu fico chateada da gente... constatar todas essas coisas, e então um monte de racismo, um monte de LGBTfobia, um monte de misoginia, um monte de caminhão. É justamente porque tem um monte de coisas dessas séries que eu ainda gosto, que ainda moram na minha cabeça, tipo o Chandler fazendo uapá! Eu sinto toda semana isso. Toda semana, em algum momento da minha vida, cabe eu fazer isso, eu não sei porquê, mas é muito bom. É, ou enfim, outras
poderia fazer como Legendary do bar.
Legendary, exato. É, mas esse eu acho que até ficou brega. Não sei, cara, peguei um ódio desse
negócio. Virou o Bazinga do...
Bazingueiro.
Essa eu nem vi, gente.
Eu vi o comecinho, essa depois ficou chato, vi, assim, bem rápido.
Ah, desculpa. É. Já, minha última sitcom foi...
How I Met Your Father, é verdade. Mas enfim, o que magoa é uma sensação de que... Nossa, eu vivi momentos tão bons, tão legais e tal. Nossa, olha o tanto de lixo que eu tava sendo
alimentada.
Porque essas coisas ficam na nossa cabeça.
Exato.
Mas você aprende a
reproduzir. Mas eu acho que é um ponto, né? Mas eu acho que é aquele ponto que talvez a gente precise encarar, que é... admitir que era esse tipo de programação que passava na TV.
E que a gente gostava.
Beleza.
Isso.
E assim, quando encarar, olha... Você vai ver uma obra por um determinado motivo. A gente assiste obras assim, pra fazer estudos bizonhas, tá? Eu tô falando de obras, sei lá. Eu me lembro de assistir em faculdade pra fazer análise de linguagem, inclusive filmes nazistas, assim.
É,
pra fazer análise de linguagem,
sim,
novamente.
Sim,
não tô falando, né? Mas você pegava...
Objetivos acadêmicos.
Exato, você pegava cinema da Leni Riefenstahl pra fazer análise
da linguagem. Não, e tem animações da Disney.
A Irma do Freud lá.
É. Agora... Enfim, então, novamente, assim, eu acho... Ó, como uma obra que foi fruto do seu tempo, de alguma coisa que sim tinha na TV, porque How I Met Your Mother não andava sozinha. Tinha outras sitcoms da época, né, que tinham linguagens muito parecidas.
É que essas ficaram muito populares, né?
Às vezes eu reassisto, tava reassistindo o Seinfeld um dia desses, cara. Tipo, é genial, mas puta que
também,
pariu.
Também. Tem um coisas então, ali. Mas olha que engraçado.
Tem problema?
Tem, bastante.
Não tem.
Não tem. Mas Seinfeld, eu sinto... Eu fiz maratona de reassistir Seinfeld também. Tem menos do que How I Met Your Mother, por exemplo.
Tem
vários problemas.
Eu acho que aí é a gravidade de How I Met Your Mother. Porque, assim, séries que vinham antes parece ter menos problemas. Tinham.
É, por que isso,
mas,
né?
Mas assim, já tava numa época, cara, pô, acabou tem 10 anos, então acabou em 2014, é isso, né?
É.
Pô, tudo bem, vai, mudou muito de lá pra cá? Mudou a nossa percepção,
não, mas,
mudou.
Mas
já,
foi
já
a...
dava pra ser
foi uma série que, sei lá, acho que realmente passou da... Poderia ser que pro momento que ela foi feita, já estivesse passando na linha, mas ao mesmo tempo, tem certas coisas que a gente lembra... E parece que existem pra sempre, porque a gente tá vivendo isso. Mas aí, uma das coisas que a gente falou, por exemplo, que foi a existência das planilhas. Vamos resgatar o último programa. Eu achando que é um negócio, uma discussão, já tem 20 anos. Não. 2017, faz 7 anos. Então, sabe, Me Too, 2016, faz 8 anos.
É pouco tempo.
E How I Met Your Mother acabou em 2014.
É verdade.
Então, assim, tem certas coisas que a gente tá assumindo, que são discussões que sempre estiveram à mesa, e que não é bem assim. Ah, porque já... Não, mas já é século XXI. How I Met Your Mother já é século XXI.
Deixa de ser
não, veja bem, mas 2005 era outro ano, sabe? É. Que era ano de estreia dela, né? E eram outras questões. Assim como Friends, que aí é anos 90, aí realmente, né? Ela acaba gozando dessa desculpa. E, gente, isso acontece com todas as obras. Vocês podem fazer um exercício que é, vamos chamar de honestidade da Vênus platinada da televisão brasileira.
Nossa, quando você foi tudo nessa frase agora.
Quando você liga a TV naquele canal chamado Viva pra assistir uma novela antiga, tem um disclaimer antes de cada capítulo de cada novela, falando alguma coisa do tipo, essa é uma obra que reflete o tempo em que ela foi criada, bababá, as situações de violência, de não sei o que lá, tipo, todas as situações que poderiam ser interpretadas hoje como uma coisa, né, negativa, ficam para este registro de que na época a obra foi concebida dessa maneira, mas que... Enfim.
A gente gravou um braincast inteiro sobre isso, né, de como quando a arte envelhece, o que fazer, né, tem aquele animação da Disney famosa lá,
Canção do Sul,
que a Disney esconde de qualquer maneira,
é,
e uma coisa que a gente fala...
Bota debaixo do tapete, sim, Disney.
Passava à tarde,
é uma merda.
Quando era
exato.
Ainda, né?
Mas e aí... Porque rolou toda a discussão do Monteiro Lobato, na escola dos meus filhos. Sim. Já rolou isso, que a escola escolheu lá uma classe, escolheu Monteiro Lobato, aí umas mães, como assim vocês escolhem Monteiro Lobato, não sei o quê. E teve todo esse debate.
E uma vão das... jogar esse braincast lá no grupo de mães da escola das crianças.
Uma das coisas que todo mundo chegou à conclusão, inclusive naquele braincast, é algumas coisas, né, botar o aviso, né? Ter esse tipo de disclaimer.
Acho que botar o aviso, mas eu sou muito contra. Isso vale pra qualquer assunto. Eu sou muito contra a gente pegar uma coisa, colocar debaixo do tapete e fingir que não existe. A gente precisa falar sobre as coisas.
É.
Então, assim, How I Met Your Mother tá aí. Vamos dizer, pega, assiste e vamos discutir porque tá problemático. Não precisa esconder essa série. Posso falar dela. Uhum. Friends, mesma coisa. Posso fazer isso com Monteiro Lobato. Não precisa esconder a obra de Monteiro Lobato. Dá pra fazer uma leitura crítica.
E talvez você nem deixe de gostar, né? Tipo, sei lá.
E beleza, né? Que foi que a conclusão da classe.
Mas eu sou, assim, realmente, é uma visão muito pessoal. Eu sou muito contra. Isso vale pra qualquer tipo de obra. Sabe?
Mas tá certo.
Esconder. Eu tô com você. Eu acho que até pra livros que são considerados proibidos mesmo. A gente devia ler e falar, é por isso que é tosco. Sabe, é essa linha que é tosca. Mas o livro é proibido, né? Não pegue ele com cópias aí.
É, mais pessoas vão querer ler. É. Tem uma coisa das duas séries que é a problemática do cara legal. Que é o Ted, né? No How I Met Your Mother e o Ross em Friends.
Nossa, mas eu senti subir um... O que eu falei ontem pra você quando a gente terminou de gravar o cinemático? É. Falei, eu vou me irritar nesse programa.
É verdade.
Cara,
então antes cara, falem aí sobre então, a problemática do irritar, cara legal.
Você aí.
Você?
Você, homem hétero, que é um cara legal, que tenta ser um ser humano decente e acha que por isso todo mundo te deve alguma coisa. Ninguém te deve nada não, tá? Não é porque ser legal é o mínimo.
É isso.
E eu tô falando isso como alguém que precisou entender isso nos últimos anos.
Não, é isso. A gente tivemos que tratar isso em terapia? Tivemos que tratar
exatamente.
Isso em terapia, mas ninguém
deve. Ninguém te deve nada, ninguém deve gostar de você por causa disso. Isso é o mínimo. E aí, quando a gente pega esses personagens, que é isso, eles acham que porque eles são... Primeiro que eles acham que eles são legais e ninguém é bonzinho.
Mas, eles acham
inclusive
que eles
você
são,
aí.
Eles acham que eles são, como pode se diz, um floquinho de neve da assim, não tá me vindo a palavra, mas assim, da virtude.
Ah, excelente.
Da virtude. Isso é um floquinho de neve da virtude nesse mundo desmiolado de Barneys.
Sim. De Barney. Não, mas nem pro Barney, pode ir pro Ted. Porque o Ted não é o Barney.
Mas ele...
Mas assim, e aí ele acha que ele é inofensivo, que ele é legal. Que porque
ele
é o cara que
faz coisas bizarras, né? De stalkear mulher e tudo mais.
Problemáticas pra caralho. Criminosas, diria.
Criminosas, é.
Cara. Assim, mas ele acha, é isso. E acho que isso que é perigoso e é interessante que a gente olhe esses personagens, o Ross, o Ted, seja lá quem for. E aí nós homens olhamos pra dentro da gente. Que é isso. Pô, o Ted é um cara legal, tudo que ele quer é achar alguém, casar, ter família, ter filho. Ele não é o filho da puta do Barney.
Exato.
Mas não, porra, ele é manipulador do caralho. Ele ocupa, ele vive dentro de um mundo da cabeça dele, onde ele tá mais preocupado com a idealização que ele fez da vida, da mulher e da família e dos filhos. E tipo, ele trata mal, todo mundo tá em volta, porque é tudo acessório pra ele chegar nesse objetivo virtuoso
até
dele.
Até porque a série já estabeleceu que não é nenhuma daquelas mulheres que ele vai encontrar
então
ali.
Foda-se,
aí a série vai brincar com isso, né?
Desculpa, eu te cortei, mas é
não,
porque
não,
também é importante
é que
pra mim.
Cara, você começou a falar, veio um filme na minha cabeça. E eu fiquei pensando se eu contava uma história ou não.
Conta.
Não, eu vou contar, especialmente por causa dessa coisa de idealização, mas antes. Essa história da menina te dever ficar com você porque você é legal. E, pô, meu, as meninas só gostam do cara chato.
Eu sou tão legal.
Você só gosta de quem trata mal. Eu sou legal e eu tô aqui na zona da amizade, na friend zone.
Nossa, então, aliás, tem episódios inteiros sobre friend zone.
Friend zone não existe.
Não existe. E é muito. As coisas que eu fico pensando são todas as vezes que eu achei. De verdade, que eu devia alguma coisa pra um cara que tava flertando comigo.
Porque ele tava sendo muito legal.
Sendo que, né, não devia. E uma vez eu ouvi de uma pessoa. Essa pessoa tava com um homem, ele tava conversando comigo. Não era um interesse amoroso. E ele tava conversando comigo sobre um interesse amoroso. Um interesse amoroso dele. E aí, ele falou que ele sempre tinha sonhado que quando ele encontrasse a mulher da vida dele, ia ser uma menina muito linda. E que ele ia ficar sempre mesmerizado com a beleza dela. E que ele diria isso pra ela todo dia. E que ia ser sempre um fator, assim, embasbacador na vida dele do quão bonita era essa mulher.
Uau!
E ele falou isso de uma maneira, assim…
Tão natural.
Eu espero que ele tenha feito terapia depois dessa conversa.
Enfim, vou contar depois pra vocês quem foi. Mas eu lembro que na hora eu ouvi isso. E aí eu fiquei assim… puxa vida, né? Como a gente pensa na nossa vida. Olha o sonho dele. Olha que coisa. Ué, não, peraí. Cara, assim.
Pera.
Acho que. E aí, na hora, eu fiquei tão revoltada, segundos depois que eu comecei a pensar nisso, e eu nunca falei o tamanho da revolta, mas o tamanho do machismo que é. E como ele, quando ele é envelopado desse jeito, do sonho. Aí, o sonho da família, o sonho de ficar com alguém e de vocês serem como a Phoebe coloca em Friends, né? De vocês serem a lagosta um do outro, né? Que vocês sempre vão dar a patinha um pro outro e viver pro resto da vida juntos. Olha o tamanho da merda que se formou por causa desse tipo de idealização que a gente tava falando mais cedo, do que é você ser uma pessoa legal e bem-sucedida e ser um jovem adulto que faz o seu pra viver bem. Olha o tamanho da bosta, sabe? É uma aplicação na vida real de coisas. Então, assim, eu ouvi de ex-namorado falando de ex-namorada dele, citando. É foda, né? Mas enfim, vocês não sabem quem é, não vai ter como descobrir. Então, o meu ex-namorado falando. Não, porque você é muito legal, você é muito diferente das outras meninas. A minha ex, uma vez, postou uma foto de short curto, decote. E eu falei que aquilo me deixava inseguro e ela nem ligou. E você ligaria. E eu me senti orgulhosa. Você ri, mas é foda. E eu me senti orgulhosa de ser uma pessoa que naquela época apagaria a foto.
Sim, sim.
Como apaguei. Apaguei uma foto que o meu ex… uma vez… Muito cara, útil. Tem uma banda muito legal chamada The Explorers Club. E essa banda, ela é uma banda super homenagem a Beach Boys, que eu amo. E eu tirei uma vez uma foto, eu tenho essa camiseta até hoje, que é uma foto, uma camiseta do Pet Sounds. Então, The Beach Boys, Pet Sounds, é igualzinha a capa. E eu tirei uma foto do pescoço pra baixo, mostrando a estampa. A estampa da camiseta fica na altura do meu peito. E aí, eu postei, e o cara do Explorers Club, que por algum motivo eu fui dar like, ele veio dar like de volta. Gente, isso é 2012, tá? Comentou
você,
na foto.
A gente tem que até reiterar, você é muito nova.
Muito nova. Comentou na foto, falou: ah, great shirt, né? Que camiseta bonita. Meu, eu fui explodindo de alegria, falar: olha quem comentou! Ai, please come to Brasil, não sei o quê. E aí, cara, ele fechou a cara na hora. E aí ele falou: então quer dizer que tem um cara comentando numa foto do seu peito.
Nossa.
E você tá feliz. E aí, é esse silêncio sepulcral que fica, que é… Ai, eu fiz uma coisa errada. Porque eu sou diferente das outras meninas,
sim,
então eu não posso.
Tenho que apagar.
Sendo que eu… Cara, como diria aquela frase velha. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela idade, eu tinha mandado todo mundo se fuder. Tinha entrado no avião e ido contar alguém. Mentira, não tinha. Mas a extensão da merda do cara bonzinho que a gente entrou pra falar agora é gigante. E ainda tá cheio de… Até desafinei a voz, gigante. E tá cheio de gente ainda, que ainda tá aí. E aí, isso
daí,
vem com outras roupagens, os Red Bulls, né?
É um arquétipo, né?
É um arquétipo.
Por isso que é muito importante, acho que esse, ainda mais assim… Se você, meu amiguinho, você se identificava com o Ross, se identificava com o Ted,
nossa,
etc. Reassista.
Mas novamente, reassista. É muito importante reassistir depois de anos de assim, experiências, terapia.
Esse episódio é tudo um. É patrocinado por clínicas.
Se existisse terapia na ficção, não tinha série nenhuma. Não, mas, não tinha Friends, não tinha Hannah
Tinha Sopranos, foi toda baseada em terapia.
E é um lance, cara, porque. Aliás, eis um bom serviço de How I Met Your Mother, explicar que terapia é necessário. Um episódio que o Barney tá muito puto porque o Ted e a Robin voltaram a se relacionar, tipo, fazer sexo, na real. Eles estavam só transando pra não brigar. Era o lance lá, quando eles estavam dividindo apartamento.
Eu lembro.
E aí ele passou o episódio inteiro quebrando televisores. Ele vai no lixo, cata um televisor e tá!
Ah, é.
E aí, quando uma hora ele chega no lixo e não tem televisores, ele vai, compra um televisor, fica lá pesquisando só pra quebrar o televisor. E aí, quando ele isso esgota, ele finalmente aceita falar das dores dele na aula da Lily, fumando um cigarro na frente das crianças. Tudo isso, assim, o cara faz um esforço do caralho pra não ir numa porra de uma terapia de verdade, né?
Uhum.
Então, assim, eis um serviço, sabe? Eis pelo menos um mínimo aí.
O Friends tem uma outra particularidade, que é um dos últimos preconceitos socialmente aceitos, que é a gordofobia, né?
Pelo amor
da Mônica.
Todas as piadas com a Mônica.
É um lance consistente ao longo das 10 temporadas.
Montaram a personagem em cima disso, montaram aquela muleta de fazer aqueles episódios que resgatavam o passado ali.
Que ela ali, usa uma roupa fingindo ter um corpo gordo, um negócio... Mano,
é isso.
Eu lembro de uma cena, não é nem... Com o Joe,
A gente tem filmes... Sim. Né, com essa temática, a gente tem, sabe, não foi Friends, não fez sozinho, não.
Um desses episódios que, tipo, tem uma sequência depois do encerramento do episódio, que é só a Mônica dançando. E é basicamente pra gente achar engraçado uma mulher gorda dançando.
Gordo tá dançando.
É tipo isso, não tem nada acontecendo, é só ela dançando.
Você já se viu o Johnny gordo dançar?
Imagina.
Ah, pelo amor de Deus, não pode, não. É escroto, é muito escroto. E é exatamente isso que você falou. Gordofobia não é uma parada que a gente... conseguiu ainda,
não.
Sabe? Não. Gente, não é assim que se faz, não se desumaniza as pessoas. Inclusive porque, como vários outros preconceitos, é um risco à saúde da pessoa que tem um problema sério, vai pro hospital, você já tentou emagrecer? E é uma outra parada. E aí ninguém vai nem te examinar, até o cabelo voa aqui, nem te examinar.
Você nem tentou emagrecer primeiro,
você já tem. Vamos tomar um Ozempic? Toma um Ozempic, aí a gente vê, vai tomar no cu.
Muito bem, ó, tem quando o Joey é percebido como feminino, né, e ele...
Ah, porque ele usa bolsa.
Tem toda aquela cena da...
Ele fica se justificando que é uma bolsa...
Homens, usem bolsa. Melhor coisa que você faz, tão prático.
Tem umas piadas que, sei lá, eu me lembro de fazer na quinta série.
O Ross não deixando o filho dele brincar com boneca.
Pois essa...
Direto dos anos 50.
Essa história, tem duas coisas do Ross, que é ele não deixar o filho brincar com a Barbie. E depois, quando eles têm a Emma, ele fica incomodado que tem um homem babá.
Ah, que é o cara...
Prince Jr.
E aí, nas duas vezes, as mães dos filhos sempre falam... Você não tá incomodado por causa da Barbie, tá? Ou, você não tá incomodado porque é um homem. E ele, não, imagina. E aí, não, imagina.
Sinto.
Tá, e aí...
Eles cedem e acaba cedendo.
Exatamente, esse é o negócio. Existe a tentativa de alguma coisa, mas depois... Ai, não, mas é que tadinho, tá? Ele ficou incomodado mesmo, né? Aí tudo bem. Aí tem que fazer alguma coisa,
é o personagem mais mimado, inseguro e mimado.
É muito ruim, cara.
Da dramaturgia estadunidense.
O arco do Ross é muito ruim. A coisa toda do os acessos de ciúme que ele tem na terceira temporada com a Rachel e o Mark, né, que é o chefe dela, que gera aquele episódio dolorosíssimo dele indo até o trabalho dela com uma cesta de Dia dos Namorados, e ela, porra, ela tá trabalhando, ela tá fazendo serão. E aí ela...
Ainda tem a banda dos mariachis tocando.
E aí, assim, nossa, olha como essa menina, ela é...
Ross.
Ela é... Your one and only boyfriend. It's nice to have a boyfriend. Ross.
Não, a gente tá rindo, o negócio era pra rir.
Mas é que a musiquinha fica perene, é engraçado.
E dá uma ridicularizada, mas é aquela coisa assim, dá uma ridicularizada na época. Não é que fica falando, é perfeitamente normal o que ele tá fazendo. Mas ele sempre consegue o que ele quer.
Eu acho que é o limite. Do que o The Office consegue fazer. Você poderia fazer essa cena completamente, várias cenas, mas é isso, você ridiculariza. Você tem gente olhando pra
e
esse
The
cara meio que.
Sustenta o incômodo.
É
uma bosta aquilo e ninguém
consegue
tá feliz.
O que ele quer.
Exatamente.
O Ross sempre conseguia.
Exatamente. Então, olha como a Rachel tá. Ela é insensível, né? O cara só quer passar o Dia dos Namorados com ela e ela tá lá fazendo. Não sei não, essa mulher aí.
E aí toca YouTube, tá chovendo na janela.
Isso é antes. Não.
Sei lá, como
é que
eu não tenho a memória de vocês.
Não, é que Friends foi o. Friends eu assisti Não sei, 300 vezes.
Posso ou não posso ter um jogo de tabuleiro de Friends?
Não, eu assisti muito, 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 muito mesmo. Eu até pouco tempo atrás, é que eu parei de assistir porque, enfim. Às vezes eu assisto um episódio ou outro que eu tenho vontade de reassistir. Mas de fazer assim, maratona começa, volta do começo. Porra, anos da minha vida eu fiz isso. Então eu tenho essa memória. E por isso que eu acho que fica tão claro pra mim que... Tá bom já, né? O que é legal e o que é uma merda. Não tem como... Ah, nossa, que frase excelente. É.
Mas é isso, assim. Eu acho até que Friends é mais fácil separar. A gente tá malhando muito mais realmente a do que Friends.
É, foi porque uma percepção que eu tive fazendo um recap.
Sim. E acho que, assim, Friends tem problemas gravíssimos. Mas eu acho que fica mais só um pouco mais fácil a gente colocar na conta da época. E porque eu acho que talvez quando você peneira tudo, ainda tem mais o que se aproveite do que How I Met Your Mother. Em Friends do que How I Met Your Mother. Né? Tipo, tem ali, eu tenho uma questão afetiva, eu ri muito com How I Met Your Mother, hahaha, não sei o quê.
Como é que você ri, amigo?
Mas eu acho que talvez a gente sinta. Talvez a gente sinta mais How I Met Your Mother porque nos diz respeito.
Sim.
É bem pessoal mesmo.
Sim, sim.
Nos diz respeito. É, foi a gente que assistiu, não foi ninguém dizendo pra gente que era legal, sabe?
Então, não, a gente eu assisti e recomendei pra todo mundo.
Tomamos essa decisão de maneira ativa.
É muito legal, incrível.
Era uma série incrível.
Eu ainda falo como tava acontecendo naquele meu início de vida adulta plena, assim, essa coisa de vou viver, né? Com as minhas próprias pernas. Então é isso, era aquela série de cara, está falando comigo diretamente, ainda que não, obviamente você não tenta fazer daquilo um espelho pleno, mas aquilo tá dialogando com as minhas dificuldades, com as minhas angústias, com as minhas blá 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 blá. Aí dói porque é uma série problemática.
Sim, e que aí esse exercício de voltar é muito importante pra vocês confrontar com isso.
Isso.
Assim, sem exagero, rever How I Met Your Mother no começo da pandemia foi, não foi, fundamental é foda, mas assim, foi gatilho bom pra eu entender uma coisa muito importante sobre mim, sobre o que eu tava fazendo, sobre minhas próximas decisões, porque eu falei, caralho, o Ted é um imbecil completo, e aí eu pensei que eu tava olhando no espelho. Caraca, essa coisa que ele faz específica, eu tô fazendo há anos, e eu tô alimentando isso, então assim, é muito importante. Tirando a parte de rever pra gente problematizar e chutar cachorro morto, assim, se você se identifica muito com um personagem de uma série que você entende que é problemática, tenta rever. Tenta rever porque pode ser um exercício importante pra você de entender por que, que aquilo ali não é legal e o que, que isso tá refletindo em você. Não é que você foi daquele jeito por causa daquele personagem, mas você... É certeza que
tá
explicar tanto.
Tá explicado, é a síndrome de Estocolmo? Beatriz.
Muito bem, ó, antes da gente ir pro Qual é a Boa, eu queria só perguntar pra vocês, porque a gente falou de dois, no começo, ícones culturais, marcaram seu tempo, são lembrados até hoje. Tem Lego de Friends pra você comprar na loja.
Tem.
Né? Enfim, estão aí gravados na cultura pop. O que, que a gente pode... Se vocês acham que tem alguma coisa nesse nível que isso pode acontecer de novo? Tem alguma série mais legal? Alguma sitcom que possa...
Quem é o próximo cancelado?
Não cancelado, mas pelo
faz direito
que faz direito. Que pode ser tão marcante quanto essa série.
Brooklyn Nine-Nine.
Tá.
Brooklyn Nine-Nine, eu acho que tipo ele tem um... Eu já revi bastante.
É, também é legal.
E eu acho que, assim, tem uma coisa, primeiro que é da diversidade que é natural.
Sim.
Não é...
Panfletário.
Tolkien, né? Assim, tipo, os personagens são diversos e eles são muito reais. E a forma como isso é tratado na série. E, assim, como você pontua coisas que são atitudes imaturas e problemáticas de personagens como sendo imaturas e problemáticas, assim. Nem por isso você vira uma grande lacração. Então, acho que, assim, Brooklyn Nine-Nine é uma série, pra mim, é muito engraçada. Roteiros excelentes, personagens excelentes. E consegue fazer o que essas sitcoms não conseguiram, que é trabalhar com personagens que são diversos, são reais, e que você consegue pontuar problemas.
E com questões sérias,
exatamente.
Né? Teve todo aquele lance lá dos protestos lá nos Estados Unidos. E é uma série policial,
que
né?
Que é então... o motivo, inclusive, de Brooklyn Nine-Nine ter acabado, né? Quer perder o clima.
Sim.
Não tipo, tem clima.
Eles abordaram isso, mas no final é isso, cara. Você vai ficar fazendo uma série sobre... com personagens pretos, com histórias pretas ali, tipo uma série que fica
dizendo que
a polícia é legal, assim, sabe? É. Eles tentaram, acho que eles até chegaram a abordar isso de alguma forma, de um jeito
honesto. Sim, e o final é muito bom por causa
disso. É isso, acabou o clima, assim, pra fazer uma série de policial dentro nesse formato que eles faziam.
Mas acho que a própria comédia tava mudando sensivelmente nessa, justamente nesse momento em que surge How I Met Your Mother. Né?
Isso é um braincast que a gente vai ter que fazer, que sim, é essa evolução da comédia. Teve uma...
Não, você gosta muito desse assunto que a TV estava mudando naquela época. E se a gente olha para os dramas que estavam sendo desenvolvidos, né? Aquela uma época de ouro aí de produções HBO, de Breaking Bad e tudo mais, você tem razão, mas em comédia isso também estava acontecendo. Tem algumas obras que são mais ou menos de uma época ali, mas orbitam, assim. The Office é uma obra disso, né? E é uma série que não tá envelhecendo mal, muito pelo contrário, tá envelhecendo muito bem. É um tratado sobre a vida corporativa, né? Você tem séries, sei lá, eu gosto muito dessa série. Eu gosto bastante. É uma série que tem uma tiração de sarro ali com gente rica que é saudável existir, que é a Arrested Development.
Ai, eu adoro Arrested
Development. E assim, também é de um outro tipo de humor, que não é humor com claque, que não é humor, né, com sabe, piadinha, com bordão.
Mas tem algumas coisas, agora você falou, eu falei que eu adoro, mas eu lembrei que tem alguma, porque eu revi recentemente, porque o Caio nunca tinha visto.
Sim.
E aí mas tem algumas coisas que mas também então, malemale.
Mas tudo bem, novamente, tem problemas da época, vão ter várias coisas nessa pegada. Mas é um momento que acho que a TV tava mudando mesmo.
Tá.
Né? Então, esse formato. Sei lá.
Esse formato já não é mais.
Então, aí acabou How I Met Your Mother. Aí teve uma série que alcançou esse sucesso. Depois disso, foi Big Bang Theory.
Uhum. Foi a série mais
assistida. E também não demorou muito tempo depois disso pra acabar, demorou?
Não, 11 anos, foram 11 ou 12 anos.
Não, sim, mas quando que acabou?
Tem o Young Sheldon lá, acho que eu vi mais assistida dos Estados Unidos.
Sei que foram muitas temporadas, não lembro se acabou muito depois de How I Met Your Mother.
Acabou um bocado depois. Porque ela começou um bocado depois também, né? E aí ela durou mais, inclusive, que How I Met Your Mother. E ainda teve esse spin-off aí do Young Sheldon. Mas não sei, me parece um formato que tá ficando mais difícil de emplacar.
Sim, sim.
Né? A coisa do humor com claque.
Os comediantes vão dizer que...
E essa coisa de amigos vivendo juntos e blá, blá, blá.
Claque não dá mais,
que,
né?
Que também é uma, né? Que também é um motivo, né? Que tentaram várias séries desde Friends, aí How I Met Your Mother deu certo. Aí Big Bang Theory, mesma coisa, só que tem aquela piada deles serem nerds.
É aquela série que também é problema do Charlie Sheen lá.
Two and a Half Men.
Nossa!
Aí.
É muito Chernobyl, pelo amor de Deus.
Mas também uma das mais assim. Você vê os rankings,
foi.
É bizarro.
Sim. Caraca, porque tem uma boa abertura, né? A musiquinha da abertura.
E tem um lance também que rola. A gente discutiu isso, acho que, inclusive, quando gravamos aquele episódio sobre How I Met Your Mother. Como a série se transforma se ela chega ali na quinta ou sexta temporada. Porque é quando abre o sinal dela pra geral. Então, ou pessoas que não estavam vendo essa série passam a assistir e passam a requerer uma coisa ali, mais plana, né? E aí se você pegar How I Met Your Mother a partir da sexta temporada, é triste. É roteiro mesmo, né? Não tô nem falando das
Mesmo
piadas.
Que Breaking Bad acabou certo.
A minha, que do coraçãozinho de agora que eu tô assistindo enquanto sai, é o Abbott Elementary.
É muito boa.
Cara, é muito legal. Eu acho que tá saindo.
Eita, faz tempo que eu não vejo, mas é muito boa, é muito legal.
Eu tô fazendo maratona que eu não tinha visto antes, tô na segunda temporada, cara.
Eu vi algumas comédias na pandemia.
É amor no coração. E Parks and Recreation, pra mim...
Sempre.
Eu gostei, mas não me pegou assim de...
Tá muito
de rever, eu amo.
Não, acho legal, eu gostei. Na pandemia, eu corri atrás de algumas comédias que eu tinha deixado passar. Eu vi Silicon Valley, gostei muito.
Não me pegou.
Eu vi Silicon Valley, eu
gostei. Silicon Valley, tem umas piadas...
desenvolvedor, né?
Mas eu sei lá.
De zoar empreendedor, mercado corporativo.
Exatamente.
Né?
Com o discurso vazio de startup. É. Então,
eu assisti...
A gente Acho que lê muito, né, sobre isso. Sobre
eu maratonei Silicon Valley no auge da minha ansiedade em 2021, assim. Foi tipo, nossa, que eu não pensava.
Eu assisti VIP também, achei legal. Mas assim, não tem nada perto de algum fenômeno como essas que a gente tá falando. E talvez, como o Luiz acabou de explanar, talvez não exista, né? Talvez nunca...
Talvez aconteça, porque assim, tá acontecendo. Lá nos Estados Unidos, você tem um fenômeno, né, em cima de Young Sheldon, Big Bang Theory.
Mas
eu nem sei como é que é isso aqui, eu não vejo, sei lá...
Os fenômenos estão mais dramáticos agora do que comédia,
acho que essas séries de comédia, assim, que alcançam esse status de ícone de cultura pop, assim, não sei se a gente vai ver, talvez a gente veja. Porque assim,
sei lá,
viver entre gente, amigos é um assunto que vai sempre existir, sei lá.
A gente tá vivendo uma coisa legal que, sabe, tipo, que não acontecia na nossa fase jovem. Que as pessoas poderem ver, assim, doramas, ou, um ícone de novelas turcas causar comoção no aeroporto.
Verdade,
tem uma coisa nova acontecendo que não é...
Não é o que a gente teve.
Vai
ter um fenômeno de vez em quando, tipo, sei lá, o Round 6 lá, que...
Mas que já não vem da mesma escola, né?
Isso. Muito bem.
Muito bom.
Vamos pro Qual é a Boa?
Vamos.
Terapia! Qual é a Boa?
Ó, meu Qual é a Boa? Eu vou começar.
Já
vai abrir.
É um Qual é a Boa...
Eu tô tão acostumada a ser tratada como uma princesa no Qual é a Boa. Sempre começando.
Não, eu vou começar com Jabá. Porque eu não tenho Qual é a Boa, na verdade. O meu Qual é a Boa são coisas pro cinemático, né? Fallout, adorei. Adorei. Que é o podcast Guerras Comerciais, que o B9 produz para o Wondery. Que toda temporada, né, a gente começou adaptando os podcasts que já existiam, os gringos, de guerras de empresas corporativas, tipo Adidas versus Nike, né, esse tipo de coisa. E agora a gente tá produzindo temporadas originais de rivalidades brasileiras. Então já rolou a Guerra das Cervejas, né, com Ambev, Heineken, Skin Cariol. Tá terminando agora a temporada Grendene versus Alpargatas. E vai começar a temporada, não sei nem se eu poderia falar aqui, mas...
Você é o dono da bola, pode falar.
Que é a temporada Coca-Cola versus Dolly.
Puta que pariu! Eu amo a foto do dono da Dolly com o papel escrito preso pela Coca-Cola. Nossa senhora,
exatamente.
Mas eu vou ouvir, com certeza.
Vai rolar.
Vai ter participação do Dolinho?
Tem que ter, né?
Dolinho,
seu amiguinho. Como sempre, narrado pelo grande Ale Garcia.
Amo.
É incrível. Então, isso, acompanhe. Sempre sai antes no Amazon Music, mas depois fica disponível em todas as plataformas de áudio. Ou acesse b9.com.br/guerrascomerciais.
Tudo bem.
Tá bom?
Olá, eu sou Ale Garcia, apresentador do Guerras Comerciais, um podcast da Wondery. Quero te convidar para nossa nova temporada Coca-Cola versus Dolly. Venha descobrir como a Dolly nasceu inovando, trazendo para o Brasil os refrigerantes Diet e como ela cresceu pelas beiradas do mercado com um pitoresco e peculiar mascote. E como acabou envolvida numa série de casos de justiça arrastando a poderosa Coca-Cola para o centro da polêmica. Ouça os episódios mais recentes de Guerras Comerciais todas as semanas, disponíveis onde quer que você escute seus podcasts.
Bia Fiorotto.
Bom,
hoje eu trouxe físico.
Se você não está vendo no vídeo e quiser ver o meu Qual é a Boa nas minhas mãos, vem aqui pro... Eu vou esperar você abrir o YouTube.
Exato, vamos lá. Abre aí, youtube.com/b9.
Você está vendo o renascer? Tá bom, né?
Enquanto isso, eu já digo que eu quero.
Pronto, já abriu? Perfeito. Esse Qual é a Boa é muito, muito, muito especial. É a primeira graphic novel da Aline Zuvi. A Aline Zuvi é uma quadrinista que há muito tempo eu gosto. Eu conheci ela pela publicação dela, Pão Francês. E um dia eu descobri... Isso acontece, coisas que o Braincast me proporciona. Um dia eu descobri que ela ouviu o Braincast. E aí ela já sabia quem
eu
era.
Mas tá acontecendo isso com você direto, né?
Ouvintes qualificados, né?
Eu ouvi audiência qualificada demais. E aí eu descobri que a Aline ouvia. E eu fiquei, tipo, sem reação. Porque eu gosto dela há muitos e muitos e muitos anos.
Posso ver na minha mão?
Lógico. Graphic novel chama-se Pigmento. Olha, tá saindo
quadrinhos
pela...
Quadrinhos
na companhia, que
e
é o
com
selo...
com autógrafo e tudo, olha.
Cheirinho de papel também aqui, ó.
Nossa, é muito bom.
Impressão offset. Você viu...
E tem uma tatuagem... Ai, que é a sua própria!
Que da hora! Ela tem feito isso. Então, o que, que é essa história? É, primeiro, a Aline Zuvi, ela é uma quadrinista, e eu falei isso pra ela no final de semana, que ela... Eu não tenho pra onde correr. Tudo que ela escreve, tudo que ela escreve e ilustra e quadriniza, será? É, enfim, me pega de um jeito que eu posso tentar fazer uma leitura tipo, ai, vou só aqui ler um gibizinho. E aí eu sou pega no pulo refletindo sobre a vida com as coisas que a Aline traz. É, essa HQ chama-se Pigmento. Ela tá saindo pelo Quadrinhos na Companhia, da Companhia das Letras, Quadrinhos na CIA. Inclusive, eu saí no Reels do lançamento que teve na Ugra Press. Eu já dei a Ugra Press aqui de Qual é a Boa, que é um lugar, mano, vá com o bolso preparado e o coração em festa, porque você vai querer sair de lá com a sacola pesada de tanto quadrinho. E aí, essa HQ conta a história da Clarice. A Clarice é uma tatuadora. Que tem uma parada esquisita que acontece com ela. Que ela tenta se tatuar e a tatuagem não dura na pele dela. Então ela vai e ela tenta e passa... Ah, vamos tentar aqui uma tinta diferente. Fica a tatuagem, dá um tempinho de nada. Pluf, a tatuagem some. Que porra de história é essa? Como é que pode uma tatuadora não ter tatuagem nenhuma? E aí a gente vai acompanhar ela e... As pessoas que ela encontra durante essa fatia da vida dela que a gente acompanha, não só para entender o que está acontecendo com ela, mas também todas as camadas de autoaceitação, autoimagem, mas não autoimagem no sentido físico, né? Mas no sentido de como você se enxerga. Quem é você para você mesma? Quem é você para os outros? O tanto que se importa ou que não importa. Tem, assim, muita coisa sobre literatura. Quem é nerd de literatura vai ler e vai ficar tentando catar cada... Você que tá fazendo letras, compre Pigmento pra depois fazer aquele vídeo no YouTube explicando todas as referências de Pigmento, sabe?
Eu já vi o post de Medianeiras aqui no
fundo. Tem isso também.
Adoro
tem também. A Aline é uma autora muito, muito, muito generosa. Porque ela não priva você das coisas que ela pensa. E essa é a coisa mais legal que um autor pode fazer. Eu fui no lançamento na Ugra. E aí, o que eu falei pra ela foi muito obrigada por não deixar as suas coisas na sua cabeça e botar no papel. Porque eu sei que é difícil. E é difícil pra todo mundo que cria qualquer coisa. Não só quem é quadrinista, mas todo mundo que trabalha com criatividade e se sente, às vezes, né? Nossa, mas eu vou pôr essa ideia. Pra será que ela, né, não é muito viajandona? Quem é que vai ler? Ih, nossa,
tanta,
mas pra onde vai
fazendo
essa história?
Né, já
fizeram o que eu queria fazer. Acho que fizeram melhor. Não seja egoísta com as suas ideias. Coloque no mundo como faz a Aline Zuvi. Só que, assim, a Aline Zuvi é gênia. Absurda. Então, Eu gosto muito de tudo que ela já fez. Ela ganhou prêmio, inclusive, pela HQ que ela lançou no ano passado, chamada Não Nasci Sabendo, que é uma outra HQ que é muito pé no peito. Eu queria mostrar pra quem tá no vídeo uma das minhas páginas preferidas, que ela fica bem no começo, que é uma... Eu gosto muito de páginas de ilustração...
eu abri aqui, ó. Bem... Ugra Press, já é ela aqui na...
Então... Essa página aqui, que é uma página de quando ela vai comprar um livro antigo, porque ela conhece uma garota que é restauradora de livros. Tá dando pra ver bem aí? Então, aqui, amigo. E é isso, e aí assim, é um deleite de história, é um deleite de reflexão, e enquanto isso você tá vendo desenhos maravilhosos, porque a Aline tem um traço que talvez você reconheça um monte de outras... referências que ela tem, então a Marjane Satrapi, a Alison Bechdel, tem várias pessoas que são referência pra ela, mas a Aline é a nossa Aline. A Aline não tem como. É a Aline ou não é, caralho? É ela sim.
Aline, vou amanhã comprar a minha, tá?
E aí eu queria terminar. Se eu não te convenci, eu vou te falar quem é que vai te convencer. Uma boa história nunca é menos do que um mergulho. Pigmento leva a gente por tintas e palavras, sobre peles e papéis, até o fundo de ofícios reais, de afetos e conexões inesperadas. Não dá pra sair igual dessa história da Aline Zuvi. Quadrinho serve também pra isso. Laerte.
Tá bom. Ponto final.
Então vai, é o famoso... Só vai, vai.
Só vai.
Só vai.
Muito bom. E você, Johnny Britton?
Eu tenho um, qual é a boa? Que eu tô com a minha colinha aqui pra pegar as funções certinhas. Que é o documentário Nada Será Como Antes, a música do Clube da Esquina. Eu fui assistir, eu acho que foi no...
Já arrepiei, vocês falaram.
Eu acho que foi no da Augusta ali, no cinema da Augusta. Numa sessão que era tipo, sei lá, R$11 a meia.
O CineSesc?
Não, foi no...
Do outro lado.
É, no, tá. Não vou falar nome aqui, paga nós. Mas o cinema da Augusta ali, que é um na frente
aquele
do outro.
Cinema da Augusta do banco.
Ali. E é um documentário escrito e dirigido pela... Eu não sei, Ana, não sei se é Rieper ou Ripper, tá? Ana Rieper. Que conta com depoimentos atuais do Lô Borges, dos irmãos Borges ali, eu esqueci o nome de todos eles, do Beto Guedes, tem o próprio Milton contando muito sobre como foi a produção do álbum, do grupo, o contexto deles, como que era a amizade deles e tal. Então, assim, é um documentário muito gostoso. Eu não lembro quanto tempo tem de duração, talvez uma hora e meia, por aí.
Ah, curtinho.
Mas assim, vale a pena, se tiver ainda em cartaz no cinema, dá uma procurada, porque eu acho que tá em cartaz em alguns lugares, vale muito a pena ver. Tem essas sessões que são baratas, assim, eu fui no final de semana, não era, sei lá, segunda-feira à noite. E é muito gostoso, porque você vê, cara, no final, um dos discos mais incríveis da nossa música brasileira. Obrigado, Bia. Que inclusive cometi a loucura de adicionar minha coleção de vinil recentemente. Um dos discos mais incríveis da música brasileira foi feito por um monte de moleque, assim, sabe? Tipo, eles eram muito novos, né? Assim, tinha lá alguns mais velhos, mas o próprio Lô Borges era um molequinho, assim mesmo, sabe? E ele conta de como ele conheceu o Milton, que ele tava... desceu as escadas pra comprar pão e começou a ouvir o falsete do Milton na escada cantando, e aí parou pra ficar conversando com ele, e não comprou o pão, esqueceu completamente. E viraram amigos, e ele conta como que ele era muito mais novo que os outros, assim, né? Então ele conta como que foi pra eles lidar com essa coisa de que... o próprio Milton fala disso também. Pô, ele não é mais criança. Tipo, o Milton conta pra aquele que virou, que ele tá falando alguma coisa, ele fala, Lô, sabe quando eu percebi que você não é mais criança? Tem 5 minutos que a gente tá conversando aqui, eu olhei pra você e entendi. Então, assim, eu sou suspeito pra falar, eu amo o Milton Nascimento, amo esse disco. Os outros membros ali também, só tem muita gente incrível. O Beto Guedes participa bastante. Tem todo mundo praticamente que tá vivo ainda ali, que fala. Do Milton tem pouco, que é interessante, que assim, a gente tá mais acostumado a ver o Milton falando, assim, então acho que é até interessante isso. Mas muito gostoso de assistir, muito informativo, muito inspirador, então eu recomendo.
Veja o documentário, ouça o disco.
Nossa,
por favor, viva por favor, Milton. Se você nunca parou pra ouvir Clube da Esquina, do começo ao fim, como deve ser ouvido, ouça. Ouça com atenção, ouça.
Descasso. Luiz Assuda.
Gente, eu vou... Felizmente, assim, vivi uma semana muito complexa.
Você veio semana passada, gastou o seu coelho. Imagina aí, eu tô
com toda semana. Vou contar um episódio que foi foi realmente muito grave essa semana e tal. Pra entrar na seara de uma outra recomendação que já foi dada nesse programa, que é, né, homens procurem terapia. Uma outra coisa que eu sei que o homem não procura, mas procure, sabe? Vai médico mesmo, check-up, vai se cuidar. Cara, assim, o lance todo vou gozar do meu fim de semana, beleza, né? Vou aqui descansar, vou ver um filminho, vou ver uma série, vou ouvir um disco.
Esse é o seu fim de semana?
Porque
fala
não?
Real.
Isso é verdade.
Agora, né?
Agora eu sou uma pessoa.
Tá bom.
Ué, que aí o rapaz tá aqui falando o negócio dele, você tá encurralando ele desse jeito?
Pois é, não, mas é isso, acontece, né? A gente pode falar uma hora sobre isso.
Tá bom.
Mas, aí domingo eu recebo uma notícia de uma amiga que deu entrada no hospital UTI porque supostamente já tirou um AVC. Cara, correria e tal, não sei o que lá, fui lá, aquela coisa toda, descartado o AVC, tá bem, tipo, já... né, em tese vai ter alta aí nos próximos dias.
Melhoras.
É, que claro, tá, né, tudo bem, mas, né, obviamente, tem, já, assim, de um ano pro outro, agora que a gente tá chegando, né, vamos lá, essa é a nossa crise de meia-idade, Merigo, a gente precisa falar mais a respeito disso. Sim, estamos chegando à meia-idade, você ouvinte que nos acompanhou ao longo aí dos anos, que produzimos esse podcast.
Ontem.
Você que lê B9 desde que B9 surgiu lá
em Brainstorm,
enfim, você também tá chegando na minha idade. E aí, assim, essas coisinhas pioram mesmo de um ano pro outro, assim, sabe? Minha amiga, inclusive, tá com check-ups em dia. Ela falou, pô, fiz ano passado.
Olha aí,
já deu uma alteração sensível em algumas coisas.
Tem que fazer de novo.
Pô, então, assim. Novamente. E o recado fica para os homens, que assim como o homem foge de terapia, o homem foge de médico e o homem vive menos. Uhum. Tipo, em média, por alguns motivos, esse está incluso. Uhum. Geralmente, quando descobre as coisas que precisam médicas, descobre tarde demais. Então, né, como eu sei que você não quer fazer parte dessas tristes estatísticas, vá ao médico. Com uma certa regularidade.
Excelente. Qual é a boa responsabilidade social?
Exatamente.
É isso.
Ó, momento Faustão.
Ah, vamos, eu tenho também.
Eu tenho também.
Olha só, vocês tudo aí.
Eu não tenho. Parabéns.
Parabéns. Porque você tá aqui em casa.
Em casa. A prova é que você tá em casa vendo série.
Exatamente.
Já eu tô por aí.
Olha aí. Muito bem. Ó, o meu momento Faustão vai pro Pedro Olagbaju. Eu encontrei hoje no evento do Google, Superfãs, que tá... Eu falei, deixa comentário, assiste. Ele falou, eu assisto, ouço, dou play em todas as
plataformas. Poxa vida,
tá, obrigado. Tá, então, um abraço pro Pedro. E pra Natália Gruber, que também encontrei nesse evento do Google.
Natália Gruber!
Ela pediu duas coisas, tem que me lembrar, Bia. Ah. Ela pediu Momento Faustão e Momento Scorsese.
Vou lembrar.
Cinemático. Então, ela vai receber momento duplo. Momento Faustão aqui, abraço Natália, e depois no Cinemático também vou mandar um momento Scorsese pra ela.
Maravilhoso, é você, vai ver pra mim.
Eu tenho um momento Faustão que aconteceu numa situação muito legal, que foi a participação do nosso amigo Hugo Mendonça numa roda de conversa
evento
com a Tereza Bettinardi ali na...
Acompanhei super pelos seus stories.
Isso, na Livraria Eiffel, sobre um livro que eu não vou dar como qual é bom, porque eu não li ainda. Eu comprei no dia, mas eu não li ainda, que é o Aprender de Coração,
da Isso aí do responsabilidade livro também, tá? Não leio, não vai dar de qual é boa.
Enfim, aí eu fui lá ver e aí prestigiar o nosso amigo Uga. E aí a Priscila Santiago, que é minha amiga... Tava lá com a gente vendo e falou, quero um momento Faustão, nunca tive. Então eu falei, então peça, né? Então tá aqui dado, Pri.
Muito bem.
Foi muito legal, assim, agora fazendo um parênteses aqui, Olga brilhou, Olga maravilhoso.
Como sempre.
É, eu acho que talvez esteja em algum lugar online, eu acho que eles filmaram,
isso
vale
que eu
a pena
eu
ver.
Eu vi o Olga compartilhando hoje um Reels, que é um pouquinho do que foi
isso.
Também. Tem que dar uma procuradinha, mas dá pra
então,
ver.
Então fica aí já um momento Faustão misturado com qual é a boa.
Muito bom.
Bia.
Olha, tenho dois quais são... qual é a boa, não.
Quais são os Faustões?
Quais são os
momentos das boas.
Pelo amor de Deus, 10 horas da noite. Na outra semana... Eu saí para jantar com amigos, como fazem os adultos. Né?
Queijos e vinhos. Inclusive, tem um episódio de How I Met Your Mother sobre isso.
Exatamente. E eles acabam na balada.
Ah, é?
Eu acho que eu assisti ontem, porque logo no comecinho do...
É a primeira temporada.
É.
No meu momento, Faustão, nesse jantar, eu saí para jantar com Marina Mels, a maravilhosa do Donas da Porra Toda, que ela é metade... Do Donas da Porra Toda, que a outra metade é a Larissa. Então, a
gente... conhece artistas, você já percebeu? Todo o universo.
Eu fui jantar. Ela, Xuxa.
Exato.
Enfim. E aí... artistas na minha cabeça. Xuxa. Eu, a Xuxa e Beto Sangalo.
Angélica.
Aí a gente tava jantando lá. E aí a Marina já recebeu alguns momentos faustões meus, do Cris Dias, né? E aí ela falou, eu não vou pedir momento Faustão, mas... Tem gente aqui nessa mesa que ainda não ganhou. Então, assim, quem já ganhou o Momento Faustão dessa mesa é a Marina e a Maria Luísa, que estava comigo também. Mas o Momento Faustão de verdade, verdadeira, essa fera aí, meu, é pro Jata, da Guapeca Filmes, que estava com ela. Eles tinham acabado de sair de um trabalho super importante que eles tinham gravado. E o Jata é um cara muito gente boa, que tem fotos perfeitas da cachorrinha dele e ele teve a paciência de me mostrar quase todas. Então, assim, e aguentar todas as vezes que eu falava, ah, ela é tão lindinha. Então,
tá certo.
Jata, fica meu abraço. E aí, uma pessoa que já ganhou o momento Scorsese vai ganhar o momento Faustão. Um dos momentos mais legais da minha vida foi poder almoçar com duas das três pessoas que influenciaram o jeito que eu me comunico, escrevo e acho coisas engraçadas até hoje. Se você, nos anos 2000, se lembra do blog As Garotas Que Dizem Mi, você certamente foi impactado por elas. E aí, qual não é a minha surpresa?
Eu fui.
Quando eu fui, eu tava, né? Quando um dia eu postei... Eu tenho o livro delas que eu comprei em 2005. E aí, eu catei esse livro, porque eu tava de mudança, e eu catei esse livro, eu falei, nossa, caralho, tem coisas desse livro que eu penso até hoje, assim. E aí postei, e aí elas viram, elas que eu tô falando são a Flávia Pegorim e a Clarissa Passos, e aí a gente começou a se falar na web.
E aí... Web amigas.
Na web amigas, né? A Flávia é ouvinte também da gente, e aí, caralho, sabe? E aí a gente conseguiu no esquema do vamos, um almoço.
Vão marcar, marcaram mesmo.
Não, e assim, marcou. Não vamos marcar, não deu, porque aí eu tive que... Aí a reunião, aí o combo de stories. Enfim, mas aí no esquema do tipo, vamos hoje, 1 da tarde, vamos. E deu certo. E a gente foi. E foi delicioso. E aí, no final, a Flávia falou... Porra, não posso esquecer do meu momento Faustão.
Caramba!
Um momento de... Que foi céu, muito hein? Especial e significativo pra mim. E o livrinho que eu tenho desde 2005, esperando tantos anos pra ser autografado, foi. E aí... Essas coisas acontecem, né? Muito legais. Muito momento bom. Faustão, Clarissa Passos, Flávia Pegorim. Um beijo pra vocês.
Beijo. Duas. Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o Braincast de hoje. Voltamos semana que vem.
Voltaremos.
Beijo.
Valeu, galera.
Tchau.
Valeu, gente. Faça terapia.